Bom, é uma das tendências que a gente já verifica no mercado é a criação e o desenvolvimento de uma profissionalização maior através de agências, núcleos, áreas de podcast, seja em veículos tradicionais, seja em produtoras que acabaram sendo criadas nos últimos anos. O mercado, né, para a entrada de novos players no podcast, ele já não é um mercado que franqueia acesso a todos, como foi no início dos podcasts, né? No início dos anos 2000. Agora a gente já tem barreiras maiores, tanto porque o número de ouvintes ele está mais estabilizado, ele não experimenta aquele crescimento tão expressivo como foi nos últimos anos, principalmente naqueles anos pré-pandemia e início da pandemia. Então é necessário, passa a ser necessário que haja um nível maior de profissionalização, tanto na distribuição quanto na própria edição dos materiais, nas fontes, nos materiais que são produzidos e pensados. Um outro momento, uma outra tendência que a gente verifica entre os podcasters hoje é que essa segmentação ela continua acontecendo, né? Então ainda há um espaço para avançar na segmentação porque ainda existe uma diversidade muito grande de podcasts, mas existem poucos podcasts que de fato são informativos ou são narrativos ou que aprofundam uma temática. A gente tem muita oferta no entretenimento. Na informação, nós temos uma oferta um pouco mais localizada. A gente percebe, por exemplo, aqui que até a empresa que eu fiz parte, né, até o Voz, que eu fiz parte, ele acaba sendo um dos poucos no Rio Grande do Sul que produz podcast narrativo, junto com outros veículos, assim. Então, o que que acaba acontecendo? A gente percebe que existe um flanco para contar boas histórias, para aprofundar, para trazer fontes mais qualificadas, né? O que o pessoal fala de saturação é mais desses formatos mesa redonda, desse formato mesa de bar, que de fato tem algum limite onde ele está chegando agora. Um terceiro ponto que me parece mais claro é que os podcasters, né, e os produtores, as produtoras, elas precisam pensar e estão tentando organizar uma forma de viabilizar um jeito de quantificar a audiência, ou pelo menos de mensurar o impacto que o podcast tem. Porque, ao contrário dos vídeos no YouTube ou mesmo dos sites jornalísticos que se mede por page views ou por permanência, né? Os podcasts ainda têm essa questão que são as métricas muito disformes entre as plataformas. Aliás, falando em plataformas, essa é uma outra tendência que eu vejo, que é uma plataformização, né? O Spotify dominando cada vez mais o mercado de podcasts, há um menor espaço para outras distribuidoras, e isso é um efeito, na minha avaliação, maléfico para o mercado, porque acaba tendo um nível de concentração tanto no alcance do público quanto nas próprias regras do jogo, que passa a ser estabelecido por um único player. E por fim, talvez falar para os nossos ouvintes, pensando que 2024 é um ano que se aprofunda com relação à questão da inteligência artificial, discutir um pouco também essa questão na produção. Tem empresas fazendo tentativas com isso, né? Tanto de produção de conteúdo quanto da distribuição. Acho que a gente tem que ficar atento e entender que, embora a inteligência artificial já tenha acelerado vários processos mais mecânicos, né? A gente ainda tem um grande espaço para a criação, para o produto autoral, para o produto de análise, para o produto de crítica, né? Então, entender que esses vários momentos eles têm que ser olhados com muita cautela. Até a própria ideia de que podcast é obrigatório ter vídeo, né? A gente talvez tenha que colocar nas plataformas de vídeo, mas pensar a produção de vídeo pode encarecer, e justamente o podcast tem essa lógica de ter uma estrutura de custos inferior a outras mídias, outras plataformas, né? E talvez a autenticidade dele também venha daí, então a gente tem que pensar um pouco o quanto tem que seguir todas as modas e todas as tendências, o quanto a autenticidade não está no próprio conteúdo, no próprio formato.